Quem me diz por que as luzes não apagam quando anoitece? Não fica escuro quando escurece. E por mais tente me desligar, continuo sem sono. Escuto o som da lua. Hoje eu saio sozinho. Hoje eu jogo com a rua e ela joga comigo. Não pergunta se tá tudo bem, não. Com ela não tem destino e previsão. Ela pega pelo pulso, não pela mão. E diz: vem dançar, 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 yeah. Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar. Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar. Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar. Vem dançar, vem dançar. Por mais tente me desligar, continuo sem som. Escuto o som da lua. Hoje saio sozinho. Hoje eu jogo com a rua e ela joga comigo. Não pergunta se tá tudo bem, não. Com ela não tem destino, nem previsão. Ela pega pelo pulso, não pela mão. Quem me diz por que as luzes não apagam quando anoitece? Não fica escuro quando escurece. E ela diz: vem dançar, 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 vem dançar. Vem dançar, vem dançar, yeah. Vem dançar, vem dançar, vem dançar, ah. Por mais tente me desligar, continuo sem som. Sem som, sem som, sem som. Sem sono, só botijãozeiro e botijãozeira conectado. Na Rádio Botijão, estamos aqui, Cauê Gás,
Rayara Alves,
naquela conexão no estúdio Favela Hi-Fi, dessa vez edição 5, a nossa quinta participação aqui dentro dos programas da Favela Hi-Fi, e hoje a gente não veio com convidados, a não ser a nossa ilustre presença.
Sim, falar um pouco do que, quem é essa galera que tá aí por trás da Rádio Botijão, certo? Tem aqui nosso mano Wellington também aqui na contenção da transmissão, Léo e o DJ Pepeu, que não pôde estar presente hoje conosco, mas vamos falar um pouco do trabalho dele também, como foi feita essa conexão, certo?
Certo. E é massa que muita gente tem acompanhado a gente, tem seguido a gente no Instagram, tem acompanhado nossa página no Facebook e a página da Favela Hi-Fi. E esse é um projeto que a gente está agora... O Léo me chamou para fazer parte dessa grade de programas que acontecem na Favela Hi-Fi há mais ou menos uns 4 meses atrás, se eu não me engano. 4, 5 meses atrás. Que a gente fez uma edição... Foi isso, né? A gente fez uma edição eu e DJ Pepeu e JF, que foi... O início disso foi, era para ser uma edição nossa, para a gente falar sobre as nossas paradas, falar dos nossos trampos. Principalmente que a gente estava começando a fazer o Selva Moderno, o show eu e JF. E aí já tinha uma caminhada com o Pepeu e tal, então a gente trouxe isso para o pro programa. Só que já pensando em fazer algo que fosse cíclico, né? Que não fosse de um programa só. E o Léo, ele deu esse salve quando a gente, quando ele chamou a gente, se a gente queria ter uma parada, um programa mensal e tal, com a ideia de eu soltar os beats, que era isso, a nossa conexão... minha com Favela Hi-Fi, com Boss Beats e tal, já é de um tempo. A gente conheceu no ano novo aí, cabuloso. Pode falar. E aí a gente fez vários... Eles fazem eventos de Sound System pela Quebrada aqui, Osasco e São Paulo afora. São Paulo e litoral e tudo mais. E aí a gente fez já duas apresentações com eles. E eu, como beatmaker, ia apresentando meu trabalho como MC também. Então, a princípio, era para ser um programa só de beats, né? Tipo, cada vez trazer beats novos, apresentar e tudo mais. Mas aí falei, mano, tenho uma vontade muito grande de um tempo já de fazer algo pela cena que a gente faz parte, assim. E isso, eu e o DJ Pepeu, a gente já tá nessa conexão de fazer algo que seja em prol do coletivo há um tempo, tanto que a gente construiu a festa só decorada, que foi em setembro de 2018, no ano passado. Que, inclusive, o Wellington tava junto na organização, fez os flyers e tudo mais, e daquela época fazendo a parte visual da parada. E a festa só decorada foi um evento que... Você tava, né?
Não.
Você nem gostou no dia?
Não.
Foi um evento... A ideia principal, inicial, na verdade, não é principal, mas a inicial era lançar o EP Visão Moderna, que era o meu EP, meu primeiro trampo solo, que tava rodando com o DJ Pepe, fazendo as paradas e tal. E a gente queria fazer algo especial e que fosse uma coisa coletiva, né? Então a gente deu um salve no GDEX, que é o grupo que faz... que o Caixa, que é organizador do Largo da Batalha, faz parte. E deu um salve no Alfavela, que é o coletivo que já encostou aqui, que também faz parte do projeto Mais Rap, da Batalha. Então, foi muito uma coisa assim, vamos trazer... E era só decorada, porque é isso, são dois coletivos de batalha, de freestyle, né? Mas que também fazem as suas gravações e tudo mais. E era um momento que eu tava muito... Também era o meu movimento de participar, não necessariamente participar menos das batalhas, mas de uma forma ou de outra, acabar participando menos das batalhas para gravar os sons, né, a correria de estúdio e tal, e fazer show. E só decorado era para isso, trazer o público das batalhas e falar, ó, a galera que está fazendo as rimas também está gravando seus sons e está com esse sonho. E aí, enfim, fizemos só decorado foi um evento muito louco e que foi na subgaleria, que era... um espaço onde acontecia a batalha Conteúdo e Flow, que aí a Rayara organizava. E aí era você, o Pepeu?
A Milena, o LH e o Jeff. O Revit, né, no caso.
É, a gente se conheceu, o Wellington colava na batalha, a gente se conheceu, a gente estudou junto. Por um curto período, mas a gente estudou junto. No Virgília, salve Virgilianos. Butantã na cena. E... A gente se conheceu lá, né? Eu colei enquanto MC, assim, querendo batalhar, querendo participar.
Sim. A gente se conheceu em 2017, no caso, lá na Conteúdo e Flow, que é uma batalha de rap, de conhecimento, que acontecia todas as quintas-feiras lá na subgaleria. E foi onde que a gente se conheceu. Eu, no começo, fui só porque eu era amiga da Milena e do Pedro, estudei com a Milena, né? A gente fez cursinho junto. E eu conhecia o Pedro por conta do Treme Terra, do Afrobase. E aí eu fui colando e tal, para fortalecer a cena. Não, nunca fiz freestyle, mas como poeta e MC, eu gostava de colar no rolê. E aí fui conhecendo algumas pessoas e as conexões foram acontecendo naturalmente, né? E aí a gente foi nascendo ali uma amizade. Era um dos meus MCs favoritos, apesar que tinham muitos muito bons lá. Que perigo falar isso. Mas, enfim, gostava muito das rimas do Gás. E foi quando a gente se conheceu. Infelizmente, a Conteúdo Flow teve que dar uma encerrada agora por um tempo. Mas boto fé que a gente volta aí com um projeto bem melhor. Plano B tá formulando umas ideias bem bacanas para isso. E dentro do meu trabalho que eu venho fazendo já desse tempo, na poesia ou no rap... Sempre foi isso, de somar pessoas, ir para vários lugares e, independente de onde você é, fazer o que precisa ser feito pela arte. E foi nisso que nasceu algumas coisas, alguns projetos que a gente está fazendo agora. Em 2018, eu fui me consolidando mais enquanto artista, me entendendo mais enquanto artista e produtora independente. E aí, agora, o projeto da Rádio Botijão é super novo, né? O trabalho que a gente tem feito profissional também é novo. Quando nasceu, no caso, o show Selva Moderna, né, que vocês fizeram o convite para eu cuidar aí de algumas partes para vocês, no caso você e o JF, e tá sendo super bacana também fazer esse trampo com os meninos, a gente está se apresentando em alguns lugares aí, já fomos na Adega do Baguinho, no Festival do Jaqueline, na Batalha das Fábricas no São Luís, e vamos em muitos lugares ainda, tem bastante coisa para a gente fazer, e tá sendo super bacana. E aí eu que inquieta, né, não paro nunca, adoro fazer as coisas. A gente estava voltando de uma apresentação, eu acho, e aí você falou, ah, tem um convite para te fazer e tal. Aí no outro dia você falou, ah, então, tem esse projeto aqui que eu tô fazendo na rádio, você quer ser entrevistadora comigo? Eu falei, meu, nunca fiz isso daí, não. Mas vamos lá, né?
Não, é fé, no, fé em nós.
Fé em nós, porque somos... A potência tá aqui, né? Sim. A potência tá aqui. E o privilégio de ver essas obras, essas artes, outros eventos. Inclusive, a gente teve uma edição que teve uma festa de um lançamento de uma exposição super bacana lá. E fizemos uma edição para Batalha Só para Minas e tal. Foi super bacana fazer isso. Nessa edição até fui eu que apresentei a batalha. E era um espaço super importante, mas... Para nós, né, a gente entendendo, ela acontece lá no Morro do Querosene, então, para a gente seria... Porque tinha a Batalha da Conteúdo e Flow, ela tinha todo um projeto de levar todos os elementos possíveis que a gente pudesse. Né? O DJ Pepeu era o nosso DJ residente da Batalha, que levava os seus toca-discos, fazia as indicações das músicas, tocava um som de muita qualidade, que o Pepeu ele tem uma mente assim... Ele vem de uma família que consome muita música boa.
O pai dele é
então,
DJ, né? Era DJ.
Não sei te informar.
Acho que eu não conheci o pai dele. O pai dele é DJ.
Tio Marcos é foda. E é uma família, assim, fantástica. Amo aquela família. E ele vem trazendo muitas músicas boas. E ele tocava, né, ao vivo lá pra gente. E fazíamos também, às vezes, intercalava. Tinha pocket shows, às vezes a gente levava alguns artistas. Então, era um lugar muito bacana para a gente, e seguro, entre aspas, para a gente poder fazer uma batalha e tal, ter um conforto a mais pros MCs. E quando a gente perde isso, a gente não consegue, né, levar um toca-disco para ficar na rua, tipo, na calçada, correndo perigo de chuva e tudo mais. Eita. Quem sabe faz ao vivo e acontece, galera.
Foi mal aí quem tava com fone.
Desculpa, galera. Enfim. E aí a gente ficou de mãos atadas quanto a isso. Mas esperamos que a subgaleria volte, né? E se não voltar também, a Plano B, tá, que é o coletivo, no caso, que organiza a Conteúdo e Flow, está reformulando novos projetos para a gente voltar, tentando também dar espaço para cada um fazer os seus projetos individuais. O LH e o Revide estão vindo aí com os seus trampos solos que o Pepeu tá produzindo, por sinal. A Milena também está fazendo os trampos dela com fotografia. Então, cada um tá trabalhando. A gente não parou, no caso, né? Tá fazendo sua parte quanto a isso.
E isso da subgaleria é muito louco, que é o que falta para a gente, principalmente tá começando os projetos, é espaço que abra caminho para a gente conseguir organizar, né? E a Sub, pô, eu nunca tinha organizado um evento antes. E abriu espaço, tipo, acreditou na gente, assim, e abriu espaço para a gente fazer a Só Decorada. Já conhecia o Pepeu e tudo mais, mas acreditou no, no, na nossa força, assim. E aí perdeu o espaço, foi mó triste, assim, para todo mundo, né?
Sim.
E aí a gente espera aí, Vina, consiga um espaço para tocar os projetos, porque, mano...
E era um lugar super acessível, super maravilhoso, assim, pra gente tá colando, mesmo que eu more lá no Campo Limpo, do outro lado.
É que é no Butantã, né? Só Decorada.
É no Butantã.
Só Decorada, não. A Subgaleria.
A Subgaleria.
Era na Corifeu, mais ou menos perto do metrô.
Então, era super tranquilo pra colar. E realmente, assim como eles deram espaços pra nós, da Conteúdo e Flow, colar lá e fazer aquela batalha... semanalmente, né? Dava espaço para outros coletivos e para outras atividades também fazer. E, infelizmente, nós sabemos que equipamentos culturais aqui de São Paulo ainda são muito inacessíveis, né? É muita... Não que a burocracia é necessária, né, para que a gente se formalize, para a gente se entenda, entender enquanto, enquanto profissional nas coisas, mas não para dificultar o trabalho do artista independente, que muitas das vezes não tem aquele acesso, aquela informação de, do que ele precisa. E o espaço como a subgaleria era isso, né? Tipo, ah, vocês querem fazer, mano? Cola aí que a gente faz. E é isso.
O... Eu, o Pepe e o Wellington, a gente, além do, da Festa Só Decorar, a gente organizou um outro evento, e aí é onde eu tô. Que eu morava perto da, da subgaleria. Uhum. Aí me mudei, fui morar na Sul, ali em Interlagos, Grajaú, perto, na 19. Salve, rapaziada da 19. E aí a gente já tava com a ideia, a gente queria fazer uma Só Decorada parte 2, não com a gente tocando, com outros grupos e tudo mais. É, só que a gente não tava conseguindo organizar, de se organizar mesmo, a dificuldade da vida. E aí, mudando pra Sul, eu conheci a galera do Keto Brothers, do Sound System. E aí a gente tava numa conexão muito massa e falei, mano, eu tenho vontade de fazer um evento e tudo mais, juntando rap e reggae. Que sempre teve Sound System ali na 19, mas nunca tinha tido uma, essa junção. Uhum. Aí eu falei, ó, eu consigo trazer, eu consigo ajudar na organização e tudo mais. E os caras já falaram, mano, a gente também... Tá, tem essa, essa demanda de trazer o rap, porque tem muito rap na quebrada, na 19 ali, muita, muito artista foda e região. E aí, aí eles chamaram a galera, mano, colou o Bruno, conheci a rapa que eu troco ideia hoje, conheci naquele, nesse festival.
Sim.
E aí foi o Festival Pela Liberdade, foi no período, foi logo depois das eleições, que aí tinham, além dessa ideia de movimentar a cena, ser um espaço de encontro entre os nossos no... No, é, é, encontrar os nossos entre em, num período tão difícil, né? Que era de desesperança. E aí foi isso. Aí a rádio veio esse ano, as conexões se firmaram e estamos aí nessa empreitada.
Uhum.
Quer fazer uma pausa?
É, nós vamos precisar fazer uma pausa curta, mas não deixem de acompanhar a rádio, tá certo? 15 minutinhos, a gente tá de volta. O mundo é belo, mas nem todos sabem. O sol brilha pra poucos desde o passado. O povo me pede direitos iguais. E agora me diga como isso faz. Nos prendem, nos batem, julgando incapaz. Chega de injustiça, buscamos a paz. Tentei controlar toda esta revolta, mas fica difícil ter sangue na porta. Quebrada e segura, roubaram os moleque. E agora o medo de ir pro colégio. Arroz e feijão, que é o necessário. Biscoito, às vezes sobrado. Salário, fazemos de tudo pra nunca faltar. Mas fica difícil, quatro, pra criar sociedade maldita que cospe na gente. Você acha lindo quem xinga a gente?
A pátria mãe gentil, meu povo é varonil. Há mais de 500 anos essa luta no Brasil. A pátria mãe gentil, meu povo é varonil. Depois de muito tempo voltou guerra civil. A pátria mãe gentil, meu povo é varonil. Há mais de 500 anos essa luta no Brasil. A pátria mãe gentil, meu povo é varonil. Depois de 500 anos voltou guerra civil.
Não temos valor, não temos direito, o governo corrói todo o nosso conceito. Você fecha os olhos pra não querer ver que estão nos tirando todo o nosso poder. Somos a maioria, levante a voz e encha o peito, se junte a nós. Me busque e me perco em meio a isso tudo. Não sei se eu sigo ou me escondo do mundo. A incerteza me faz querer enxergar o que a mídia esconde de quem busca paz. A juventude vai se embora junto ao medo de crescer. Quem canta rap na favela vive no medo de morrer. Como posso te garantir que amanhã não vai ser eu? Pra morrer basta estar vivo, mas nosso talento acelera isso.
Ó, o pátria mãe gentil, meu povo é varonil. Há mais de 500 anos essa luta no Brasil. Ó, pátria mãe gentil, meu povo é varonil. Depois de muito tempo voltou guerra civil. Ó, pátria mãe gentil, meu povo é varonil. Há mais de 500 anos essa luta no Brasil. Ó, pátria mãe gentil, meu povo é varonil. Depois de muito tempo voltou guerra civil.
Ei. E eles querem a minha cabeça a preço de batatinha. Todo dia nós sabemos que pode ser o fim da linha. Quantas vezes vamos ouvir que a gente não é capaz? Pois eu vou fazer valer pra te mostrar que sou bem mais. Ontem era 18 e hoje querem 16. Daqui uns tempos a moleca nasce de cara pro xadrez. Ao invés de enquadrar, bota o moleque pra estudar. Agindo dessa forma, onde vamos parar? 500 anos de Brasil e aqui nada mudou. A ditadura acabou, mas a polícia nem ligou. Eu quero evoluir, se o que fazer é oprimir. Os primeiros a recuar são governantes
do Brasil. Ó pátria, mãe gentil, meu povo é varonil. Há mais de 500 anos essa luta no Brasil. Ó pátria, mãe gentil, meu povo é varonil. Depois de muito tempo voltou guerra civil.
Sempre me perguntei quanto que notariam. O que que não dizer as mais antigas linhas. Hoje eles gritam orgulho de ser Brasil. Mas ainda tem muita gente sofrendo calada assim. Mulher não é só peito e bunda. E só jogar bola não representa minha cultura. Me batam, me prendam, mas nunca me calarão. A melodia tem um pedaço de todo esse povão. Meu tiro não é de borracha, mas sim palavras sábias. Pobre coisa ruim, sai fora, tô batizada. Porra, vê se acorda, cadê o investimento? Escola em hospitais, é moradia, vai vendo. O outro lá disse com o hospital não se faz copo. O filho dele tem convênio, né? Isso aqui importa. A gente vai sofrendo, se calando, corroendo. Cada dia que passa na nossa guerra é um a menos. Juntos somos fortes, sozinhos somos pequenos. Enquanto da Atena, tome bom com sofrimento.
Ó pátria, mãe gentil, meu povo é varonil. Há mais de 500 anos essa luta no Brasil. Ó pátria, mãe gentil, meu povo é varonil. Depois de muito tempo voltou guerra civil. Ó pátria, mãe gentil, meu povo é varonil. Há mais de 500 anos essa luta no Brasil. Ó pátria, mãe gentil, meu povo é varonil. Depois de muito tempo voltou guerra
Civil. Ea.
Pesado.
Tá saindo, tá nascendo.
Não tá lançada ainda, né?
Não, ainda não tá lançada. Produção de quem? Tá sendo produção de quem essa?
Ó, essa daí, uma junção, produção minha e do DJ Pepeu. A virada do beat, a primeira parte do beat é minha, a segunda parte do beat é DJ Pepeu. Tamo em conexão aí.
Quero perguntar pra você aproveitar já. Como que tá sendo pra você produzir esse som aí?
Porra, muito louco. A gente começou a produzir no começo do ano, né? Foi no, tipo, março? Foi. Não, foi depois do Selva, foi isso. Que a gente já se conhecia, a gente já trocava ideia de som, já trocava... Eu sabia que você tinha uma caminhada de som, de sarau e poesia e tudo mais. E aí, você chamou eu e o JF pra cantar... Você chamou Visão Moderna, na verdade, meu EP, pra cantar lá no Céu Cantos do Amanhecer
então,
e tudo mais.
Então, já tem um tempo.
Então, a gente já tinha essa conexão de querer fazer. Sim. Mas eu tava produzindo o EP do JF no começo do ano e não tava conseguindo ter tempo pra gente fazer. E aí, quando liberou, a gente começou a produzir, né?
Sim, realmente. Esse convite que eu fiz pra você, na verdade, foi no ano passado que vocês foram lá no Céu Cantos do Amanhecer, no sarau que eu organizo, lá o sarau MTF, que é promovido pelo meu grupo, o Metamorfose do Rap. E aí você tinha lançado... Você lançou o CD em setembro, eu acho que vocês foram em outubro. Ou outubro foi novembro que você foi lá com o show, que aí você levou o JF, o Benezinho, foi quando eu conheci os meninos. E aí nasceu também uma conexão ali e falou, vamos fazer futuramente. Aí você estava produzindo já o EP do Jota, e aí falou, vamos calmar, né? E aí esperamos, fora do padrão aí, é um som que já tem uns 5 anos que eu escrevi.
Cara.
Sim, ele é um som velho, mas que eu não adormeceu a vontade de gravar esse som e de fazer um trampo maior de mostrar ele para mais pessoas, porque infelizmente ele é muito atual ainda, você escuta e é o que está acontecendo ainda no nosso país. E está sendo muito bom também, está sendo produzida, né?
Sim. E aí, é massa, tipo, o beat que você trouxe e é o beat que você faz nos shows, né? É uma outra pegada, assim, bem diferente.
Sim,
desse.
Totalmente diferente.
Tem uma pegada de boom bap bem classicão, assim. E aí, para esse beat eu trouxe, tipo, tentei trazer um pouco do que eu venho aprendendo e produzindo. É uma pegada digital, né? Bastante digital. E todos os instrumentos aí são digitais. E aí tinha a dificuldade que a gente tava achando, que era que a música, ela tem 4 minutos.
Sim.
Mais de 4 minutos, né?
Sim.
E tava ficando meio repetitiva o beat, assim. Eu não tava conseguindo achar formas de fazer uma variação massa pra ter as variações de clima. E aí dei um salve no Pepeu, que salvou a... música.
Deu outra cara, né?
Trouxe essa virada gangsta pra caramba, sim. Pesada.
E que pra mim foi também um desafio, né? De modificar isso, né? Que eu já tava há 4 anos cantando ela de uma forma, né? E falar, tá bom, vamos respirar fundo. Mas você foi super paciente. O Pepeu também foi super cuidadoso a olhar pra esse projeto e falar, vamos fazer. E é isso, gratidão. E vamos falar agora de você, né?
De mim?
Vamos falar. Fala aí.
Vamos falar
fala
de...
Fala aí.
O quê? Ah, vamos falar de música, então?
Fala.
Continuar falando
de música. Das nossas experiências versáteis, um pouco. Que a gente...
Ah, vamos partir já pra, então, falar trazer as indicações que a gente trouxe?
Pode ser.
Então, é o segundo bloco. Então, eu também tô no segundo bloco.
Que é diferente, né, galera? Quando a gente tá convidado aqui, a gente é o nosso próprio convidado, a gente tem que entrevistar nós mesmos, enfim.
Aquele
é
esquema.
Isso.
A gente trouxe músicas que são importantes pra cada um. Vou puxar, então. Vou trazer... Eu tenho... Antes do rap... O rap, ele entrou na minha vida a partir do skate. Não a partir do skate, na verdade, foi antes... Talvez antes do skate, eu já tava começando a ouvir rap. Minha mãe me apresentou Racionais. E eu... O primeiro artista que eu chapei mesmo, comecei a ouvir pra caramba, foi Projota. Era... Acabou, a música acabou. Mulher, que era aquela com violão, naquela versão do YouTube antiga, assim. E pra não dizer que eu não falei do ódio, digo, pra que falar? Nossa! Essas músicas marcaram um absurdo. Eu ouvi com... Um amigo, Samuel Pupo, que inclusive ganhou o WQS ontem, surfista.
Parabéns, hein?
Campeão, aí vai entrar na elite.
Sei louco.
Mano, parceiro de infância, assim. Cresci com ele, ia muito pra praia lá, Camburi. E aí a gente sempre foi muito amigo desde pequeno, porque nossas famílias iam na mesma igreja, tá ligado? Então, a igreja evangélica, a bola de neve aí. sou desviado, gente, já saí. Então. Mas,
acontece.
Mas... A gente, maior conexão sempre, e aí, enfim, quando às vezes estava na casa dele, eles já estavam ouvindo rap e Projota, né? E comecei a escutar. Aí depois comecei a ouvir Nocivo Chomon, que é a crítica a esses caras. Falei, mano, essa é a crítica. Parei de ouvir Projota, odiava Emicida, que, né? Nocivo Chomon, tipo, a rua é quem, não sei o quê. Aí... Só que aí, nesse... Eu aí andava de skate também e colava nas batalhas, mas pra assistir isso. Eu tinha 12 anos, foi 2011, 2012. Nunca tinha... Eu rimava com a galera, sempre brisava no freestyle. Também na escola a gente fazia uns freestyle. Mas não tinha a fé de que ia cantar no bagulho, né? Então eu colava muito... Mas sempre fui muito ligado à música. Então eu colava muito no rolê hardcore punk. A cena, principalmente Strayed de São Paulo. Strayed é a galera do hardcore. Uma cena dentro do hardcore que não... Tipo, a princípio não usa drogas... E a maioria das pessoas são veganas, tá ligado? É mó brisa. E os, mano, muito foda, assim. Eu, quando eu falo, a galera fala, cara, que brisa, assim, né? Mas, mano, os eventos eram os mais loucos que eu encostava, assim. É um bagulho muito cabuloso. E aí, isso foi em 2013, 2014, eu tava encostando no movimento hardcore. E logo que eu entrei, tinha acabado de sair uma coletânea que chama Não Somos os Primeiros, Não Seremos os Últimos. Que é uma coletânea do próprio movimento, da cena de São Paulo, juntou várias bandas que estavam fazendo a cena rolar e tudo mais, gravaram e lançaram no Bandcamp. Que, mano, tudo que é de hardcore da cena de São Paulo tá no Bandcamp. O Bandcamp é o canal. E lançaram em setembro de 2013 essa coletânea para firmar esse movimento daquela época. Então vou soltar aí uma música do grupo Days of Sunday, que é uma banda que eu... Cê é louco.
Yeah.
Yeah, Days of Sunday, chama... Ó, já ia começar outra. Chama Hardcore Mensagem essa música. A banda não existe mais, mas o vocalista hoje tá na banda O Inimigo. É isso, Hardcore foi uma cena muito louca de fazer parte. Hoje em dia, ela... Eu não encosto mais, não conheço, não sei como que tá acontecendo, mas as bandas que eu curtia, eu sei que a maioria não tá mais rodando. Tem outras bandas sinistras dessa coletânea que é O Inimigo, que é uma banda já tem mais de 10 anos de caminhada. Still She Strong, que era uma banda estreia de lá de Santos, que eu curtia pra caramba também. É, Futuro, que eu acredito que eles estão na ativa ainda. Vocal feminino foda, da Camila. Gato Pardo, que era uma banda... E essa coletânea é muito foda, que, mano, a cena era muito diversificada. Então, Gato Pardo, eu vou soltar aí uma aqui, que chama Último Metrô, que é uma banda gótica emo, tá ligado? Que fazia... Que tava dentro da cena, som cabuloso, se liga. Gato Pardo. Procure saber, Gato Pardo, foda, vamos ficar com isso por agora, pra dar continuidade à conversa, que era isso, é uma cena muito diversificada, e o que eu curtia muito, eu entrei no bagulho, porque, mano, era uma coisa muito de identificação, assim, tava muito perdido na vida, assim, tipo, ah, o que eu sou, o que que eu serei, e a galera abraça demais, é um movimento muito de autoafirmação e muito de auto-organização, né? Era muito fácil você mesmo. Tipo, Days of Sunday, encostei num show que aí foi na casa do cara, no quartinho dos fundos, assim. 50 pessoas dentro de um quarto, tipo, com colchão nas janelas, pra não vazar o som. Tipo, quente pra caramba e, mano, pá, bate cabeça. Nossa, foda.
Cê é louco.
Muito, muito foda. E aí, tendo contato com essas bandas, com esse tipo de música, conheci Shellac. Já vou soltar porque o começo demora. Que é uma banda do produtor Steve Albini, que produziu alguns discos do Nirvana. E aí esse som chama The End of the Radio, que eu brisei muito por ser um som que quebra todos os padrões. É o fim da rádio, né? Inclusive, fim da rádio aí na Rádio Mutijã. Escuta essa doideira. This thing on.
This is America and all the ships at sea. Anyway. anyone within the sound of my voice. I've got 50,000 watts of power. Ionize the air. This microphone turns sound into electricity. Can you hear me now? Out on Route 128, dark and lonely. Got my radio on. Can you hear me now? Can you hear me now? Can you hear me now?
E é isso, Shellac, The End of the Radio. E eu brisei muito nessa música na época porque estava, odiava o pop, tudo que era comercial, tudo que era produto. E a música desafia tudo que tá possível. Essa música tem 9 minutos e meio, nunca vai tocar na rádio, tá ligado? Só que é mó sentimento. E aí o que me motiva hoje dentro, tipo, isso eu tá dentro de mim, assim, essa... Esse movimento, eu absorvi muitas coisas de como é importante a gente ter o coletivo trabalhando pelo coletivo. E a gente conseguir fazer uma cena que... E aí umas dificuldades e uma crítica que todo mundo acho que estava dentro da... Não todo mundo, mas que a galera tinha no próprio hardcore era de que a cena ela girava muito em torno de si e muitas vezes não expandia. E é algo... que eu consegui enxergar muito presente no hip-hop, a diferença entre o hardcore e o hip-hop é que o rap ele tem uma abertura do mercado muito maior do que esse tipo de som, o hardcore pesadão, né? Então, o dinheiro existe de forma mais presente no hip-hop. Ainda é muito... Ainda é, tipo, o mercado ele é assim, né? Pequeno, é um pirâmide. Mas a galera que tava fazendo hardcore não tava pensando em dinheiro porque sabia que não ia virar. E aí no rap tem muito essa pegada de... hoje, pode crer. Que de alcançar esse pote de ouro, né? Então a galera muitas vezes vai produzindo aquilo que já está sendo feito e que está virando para conseguir virar. E é uma coisa que me incomoda muito, assim. E trouxe um som aí, um rap atual, que já soltei aqui na rádio uma edição passada, que é do Vinex e Mulambo, da Deck 9. Que é uma produtora ali do Capão, que eu boto muita fé que tá fazendo um som que é super comercial, super, o mercado consegue abraçar e consegue fazer o bagulho virar, mas tem muita verdade e muita como é que chama? Versatilidade para produzir. Que isso eu acho que é importantíssimo. Soltar aí. Chama Falou.
Mas nunca antes da sessão do chá eu vou puxar. Mas nunca antes da sessão do chá eu vou puxar. Ya, 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 perguntando por que da minha fama de quem não responde. É ciente do meu plano, mas fala que sou misterioso igual bonde. Sabe de todo meu bonde, sabe de quem tá no front. Sabe que se tá comigo é só tratamento do topo do monte. Tô com foco no meu plano, eu construí minha empresa. Tô contando black nota, trago o melhor pra minha preta. Essas bandidas me chama, mas ela deu a cena. Eu tô dando mais um puxo, passando enquanto ela senta. Câmera lenta só vai, tendo uma ontem do drive. Da Colômbia de Dubai. E
ela que botou mais. Eu já tô no meu horário, sabe que eu tô atrasado. Ela puxa outra seda, fico hipnotizado. Se eu falo que eu vou, ela me puxa. 6 AM, ela geme, eu fumando ducha. Eu não sei porque desse jeito ela me deixa. O bocante nessa blanche com gosto de ameixa. Mas nunca antes da sessão do chá eu vou puxar. Mas nunca antes da sessão do chá eu vou puxar, yeah. Pra prolongar, ela me ofereceu até um chá, eu vou ficar. Mas logo menos tenho que encostar, tem que trampar. A nota no bolso tem que constar, hoje não dá. A agenda tá cheia, deixa pra lá, yeah.
Era uma cena totalmente diferente, né? Porque eu morava lá no Parque Santo Antônio. Era, já existiam muitos esses caros que estão fazendo 30 anos de carreira, já existiam. Então, mas não existia essa coisa ainda de você viver da sua arte, de o rap ter bons olhos, de hoje ter palco em festivais gigantescos, ter espaço pro rap ou pro funk, ter essa importância, assim. E hoje, nesses últimos 3 anos, eu acho que vem chegando com... É o que a gente fala, nos últimos 10 anos, na verdade, a cena do hip-hop aqui no Brasil mudou muito. Então, hoje você consegue viver da sua arte com todo o trabalho. A gente tem acesso a muito mais coisas e o mercado, sim, está mais aberto para nós. Então, eu acho que também vai chegar o movimento do hardcore, sabe? Eu acho que... Mano, eu não duvido de nada, tá ligado? A gente tá vendo... Eu tô vendo o funk... A gente agora trazendo um pouco pra realidade. Também escutei... Cresci ouvindo funk também. A gente mora na periferia, não tem como isso. E consumir, sim. E um menino que estudou, tipo, na escola, na mesma escola que eu, tipo, que é o MC Fiote, o cara tá estourado, assim, tipo, ele é escutado no mundo inteiro. Então, se o funk, que ainda é muito descriminalizado, ainda era uma... Hoje é uma alternativa pra gente tirar os moleques de vários lugares, assim. Assim como o esporte, no caso, o futebol, é também pra periferia. Então, quando você, um menino de 13 anos, se encontrou no hardcore, que foi pra fugir de muitas outras coisas que você poderia ter ido, né? Então, eu acho que a cultura em si, a música, ela faz essa transformação nas pessoas. E ela não precisa ser só isso. Ela pode ser o pão da sua família, sabe? Pra sempre, boto, né? Fé. Então, eu boto fé também.
Pode crer.
Bora de som? Indicação.
Qual que é a indicação da Rayara?
Qual que é a indicação da Rayara? Essa?
Munhá?
Munhá. Primeiro som que eu me lembro... Primeiro som que eu tenho na minha memória aqui de infância, de ter escutado numa fita cassete que o meu irmão mais velho tinha. O Wallace, um salve. E é isso. Vamos ouvir?
Menina Leblon, vermelho batom, foi vista com o Joe malhando na praça, sabótica não, convoca no som a paz dos irmãos de toda quebrada. Sabotagem, mano, anise, eu vejo diabólico, fico, analiso, um branco e um preto unido, resposta esse cara ridículo, vejo assim com risco, mundo submisso, eu adquiro alívio, paz para os meus filhos na decente, atenciosamente eu sigo em frente, tipo assim, regenerado, delinquente lá do Brooklyn. Não sou Munhá, mas tenho sim os pitbull por mim, sei que até lá, liberdade já, pros meus irmãozinhos representei, com duvertinho na mente, ok, não diz. Andei, eu me empenhei, me dediquei também. Conheço o povo de Samba, RJ, BH, Baixada, Porto. Sou gavião fiel de origem louco, nada bobo. Não brigo pelo jogo, sou fogo contra fogo. Mas vale uma família e um qualquer no bolso. Medo, talvez desemprego, sofrimento, lamento. Vai ser demais, vou viver sem paz, pagar veneno. Nas ruas, falcatruas, é polvinho, o isqueiro. O itinerário de um poder é o Brasil. Brasileiros se infiltraram, as portas se fecharam. Quem rima está aqui, quem não rima aplaude o adversário. Tipo jagunço, chabu, neguinho. Até lá, liberdade já pro Lu e o baiano. Se liga na fita, nanados, otários estão maquinados no morro. Falaram que pode atirar, na sequência se pá, vão prestar em socorro. Mas abre o olho, o cara piolho é sempre o mano dos nossos. O inimigo meu tem astra, barca, blazer também tem moto. Suca não meu bairro, pilotei, não deixei rastro. Comentaram sim, forjaram o que eu vi. Nebroso, fogo contra fogo, puxo claro, louco. Meu alívio, eu quero um back. Mais uma vez, chame quem provoca é o Zika. Sou maloqueiro, eu sou. E lá vou eu, é um dois pra pegar. Então, por isso, já sai do pé. Pra meu alívio, eu quero um back. Mais uma vez, chame quem provoca é o Zika.
E aí, grande Sabota, máximo respeito pela memória desse cara, o legado que ele deixou com todas as músicas que ele escreveu. É um som atemporal, era um artista para a época dele. É, a gente pensar nas limitações que a música tinha ainda, e ele era super versátil, se virava nos 30, e para mim, assim, é o melhor, e não, depois dele, eu não sei se... Eu não consigo colocar alguém depois no escalão, assim, muito respeito eu tenho pelo legado que esse cara deixou e pelo som dele. E agora, o outro som que eu mandei para vocês é agora pensando na minha representatividade quanto mulher preta e tudo mais, MC, que foi... o som dessa mina chegou na minha vida, assim, num momento conturbado, e veio como um acalanto, assim, esse som. E fala, não, você pode, é só respirar. Então, se dê esse tempo de respirar, que a gente fala muito hoje mesmo, fazendo milhões de coisas, que você fala, não, calma, respira e segue em frente. E vamos ouvir um pouco agora de Tássia Reis.
Yes.
Se a veste não, não chore, nem se demore nesta dor, porque acalanto do seu coração está vindo, e é tão lindo quanto esta canção. Não que eu lhe deva dizer como é que se deve sofrer. Chore se quiser chorar, corra se quiser correr, mas saiba que o amor, quando é dor, mais pra dor do que amor, vou dizer. Não vale o seu desgastar, já que é tanto pra se viver. Tem dia que é ruim de vingar, e tem noite que eu quero morrer. Eu sei que é difícil aturar, mais fácil deixar adoecer. Mas a gente nem pode optar, simplesmente poder padecer. Já que à noite eu tenho que cantar, pra alegrar o povo e entreter. Só sorrir quando quero chorar, isso não foi difícil aprender. Mas desaprendo pra algo mudar, e assim eu me fortalecer. Me permito desmoronar, desaguar todo entristecer, pra que seja possível curar, me amar e me prevalecer. Pra quando o amor chegar, enxergar e não desfalecer. Sem abuso ser e desfrutar de uma fonte de um belo querer. Não, então chore e se demore. Se preciso for, seja acalanto pro seu coração, que é tão lindo, bem mais lindo do que esta canção. Se a veste
não... Máximo respeito a todas as minas. Todas as minas que fazem da cultura hip hop, do rap, da música, ser mais que uma voz, um espaço de resistência, né? A gente tem que sim mostrar nossas forças em todos os lugares. E a Tássia, tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente em um evento que eu estava trampando com a mostra da Cooperifa, que é um dos lugares que foi super importante para a minha formação enquanto poeta, enquanto artista, e me entender também enquanto produtora, que são a cena dos saraus, né, que foi o que me levou para a arte de um outro caminho. E é isso, vamos seguindo, não se aveste não, e respira, e vamos seguir, que a luta é grande e a gente não pode parar, não pode parar não.
Jamais.
Jamais. Estamos quase que encaminhando para os finalmente, infelizmente. Agradecemos a todo mundo que está aí acompanhando. Pedimos desculpas pelos erros aí, algumas falhas de transmissão. Mas estamos trabalhando para melhorar e deixar isso da melhor forma, deixar redondinho, Vamos trabalhar para isso. E acompanha a gente, compartilha aí essa live em todas as plataformas. Breve, daqui uns dias, já vai estar no Spotify o podcast disponível para vocês ouvirem. E mandem perguntas, mandem temas para a gente das próximas edições que vocês quiserem. O que vocês querem ouvir da Rádio Botijão, conhecer um pouco mais a gente, algo que nós não falamos aqui, que vocês querem que a gente traga, aborde nas próximas edições. E quem são os nossos próximos convidados?
A próxima rádio vai ser com a TSP, a Batalha lá do Taboão, que já chamou a gente, Cauê, Gás, JF, para fazer evento, participação lá, chamou o Pepeu também. Então a gente está numa conexão muito boa com a galera lá. Estão fazendo batalha, inclusive hoje, tá rolando agora, já acabou,
sim,
né? 11 horas, pra quem tá vendo a live, já acabou a TSP, mas toda terça-feira tem. Terça-feira.
TSP.
E aí, como é de terça a batalha deles, a gente vai fazer numa segunda-feira. Então é não nessa próxima segunda, na outra. E quem tá ouvindo no podcast, muito agradecido, dá um like aí na nossa... Acho que dá pra dar um like na nossa página aí do Spotify. Se der, deu. Curte as nossas páginas no Instagram, curte nossa página no Facebook, Favela Hi-Fi, tamo na conexão.
E se quiser acompanhar também os integrantes nas redes sociais também, o nosso trabalho, pra ver o que a gente tá fazendo aí no dia a dia, nos nossos corres, Cauê Gás, Cauê.Gás, Rayara Alves, MTF, underline no final, DJ Pepeu e o Wellington, tá certo? Pode procurar a gente nas redes sociais, manda solicitação, manda like pra gente e bora trabalhar.
É isso aí, ó. O arroba do Wellington, que faz todas as nossas artes, inclusive essa aí que tá na capa do Spotify, é @98tu10. Tu10. Fácil de achar. Certo, família? Então, muito, muito agradecidos.
Gratidão.
Tamo junto.
Favela
Rádio Botijão.
Tamo junto. We'll be right back.